Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
1 Pedro 1:3, onde nós encontramos escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imacessível, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último dia, no último tempo. Nisto vos exultais, vos alegrais, ainda que no tempo presente, por breve, breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não tendes visto, o amais. E embora não o vedes agora, credes nele e exultais com alegria inefável e cheio de glória. Ah, Jesus! Recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Aleluias! Recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação de vossas almas. Senhor Deus, assim como essa carta, de maneira objetiva, pontual, circunstancial, abençoou os seus leitores de imediato, assim quando Pedro escreveu, abençoou, encorajou, animou, fortaleceu, revigorou as forças, assim seja a tua palavra, que não volta vazia, abençoar os teus servos, assim como o Senhor Jesus orou por nós em João 17:20. Assim essa carta também é endereçada para esta igreja, a tua igreja, a igreja sem paredes e todos aqueles que nos ouvem e ainda ouvirão. Eu te peço esta bênção, que corações sejam abertos, Senhor, porque a tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. A penha é dura, a penha não dá para nós mesmos quebrar, Senhor, a rocha, a penha, um coração petrificado, mas a tua palavra, ela é como um martelo, e ela, Senhor, vai martelar, e vai esmiuçar, e vai derreter o coração, e o coração vai ser convertido a ti, o coração vai ser, Senhor, em nome de Jesus, revigorado, vai ser curado, sarado, vai ser alegre, próspero e abençoado, Senhor, porque a tua palavra, ela cumpre o que lhe apraz, como a chuva que desce para regar a terra. Que seja assim agora nos lares, nos locais de trabalho e durante, Senhor, o dia que o Senhor tem nos preservado e destinado para que estejamos aqui. Assim nós pedimos, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém, amém. Nós lemos este contexto na nossa oração de hoje, antes da oração, melhor dizendo, antes da oração. Antes de falar de versículo, nós temos tido aqui o maravilhoso bom hábito, costume de fazer uma explanação, uma reflexão expositiva. O que é uma reflexão, uma mensagem expositiva? Eu sei que muitos sabem, mas tem outros que não sabem. Pregação, mensagem expositiva é aquela que expõe versículo por versículo, palavra por palavra, explicando, não é? É como diz lá em Salmo 119, versículo 130, a simples exposição da tua palavra, né? A revelação da tua palavra, não é revelação além da letra não, é revelação, explicação, interpretação com graça, com poder, pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo porque está escrito em Apocalipse 22, versículo 18 e 19, que nós não podemos nem tirar nem acrescentar, senão as maldições do livro vão cair sobre aqueles que tiram e acrescentam, e nós não podemos fazer isso, porque nós sabemos de onde nós viemos, o amor tão grande que o Senhor nos amou, nos perdoando, nos livrando da sepultura, e nós não podemos fazer isso. Deus tem misericórdia de nós. Então, o apóstolo Pedro, quando ele escreveu esta carta, estava escrevendo para cristãos que estavam vivendo perseguições, cristãos dispersos, cristãos que estavam sendo mortos, presos, envergonhados, açoitados. Muitos judeus batiam, humilhavam, chicoteavam. Nero, o imperador, cremos daquela época em que Paulo, em que Pedro estava escrevendo para os cristãos dispersos, é o que diz a palavra do Senhor, está falando para cristãos que estavam esmagados, talvez sem esperança, talvez muitos estavam pensando assim: o que eu fui fazer para aceitar Jesus? Por que eu fui? Tem muitos que pensam assim. Aleluias e glórias a Deus. Eu acredito que seja muito possível, pelas palavras encorajadoras e pelas expressões usadas na carta de Pedro, muitos estavam esmagados na sua fé. Muitos estavam devastados, destruídos. Um sentimento difícil, de dor. Talvez muitos estejam agora me ouvindo, mas por que eu vim para este lugar? Por que eu fui aceitar? Será que é isso mesmo? Será que eu ter aceitado Jesus, eu estou tendo que passar por isso? E gera um conflito interior que não tem tamanho. E muitas pessoas, eu não tenho dúvida, eu posso aqui afirmar, pelas expressões aqui apresentadas por Pedro, pessoas estavam querendo desistir da graça, as pessoas estavam querendo desistir, muitas pessoas estavam apagando a sua esperança, né? Estavam eliminando a sua esperança por causa da perseguição, por causa de sofrimentos, estavam sendo ameaçados e a sua fé estava querendo ser destruída pelos sofrimentos, pelas perseguições, e hoje não acontece diferente daquele tempo. Em toda a era da igreja foi assim. Só você parar e observar que as pessoas alcançaram através de embates, até os pregadores, no bom sentido da palavra, chamados grandes pregadores, grandes no sentido da graça, da unção, da perseverança, do sofrimento. E aí nós podemos citar aqui uma dezena da era da igreja. Não vamos nem falar dos apóstolos, não é? Porque foram mártires, foram escolhidos, fazem parte do colégio apostólico, na revelação plenária andaram com Jesus. Mas vamos falar dos pais da igreja, os líderes da era da igreja. O que nós estamos vivendo aqui, passaram, viveram momentos também de conflitos. E essa carta foi escrita para que a esperança viva não fosse apagada, para que não esfriasse a fé, para que os momentos difíceis não eliminassem aquilo que eles receberam. O sofrimento tem muitas formas. Tem pessoas que não têm falta de pão, de água, têm emprego, ou não falta nenhum bem material, tem uma renda estável, mas ele tem outro tipo de sofrimento, outro tipo de angústia, de aflição. Então, a aflição, o sofrimento, ele acontece de várias formas. Nesse tempo aqui, acontecia, era o abuso físico para fragilizar, para matar a fé das pessoas. Angústia. E a dor da angústia, para aí um pouquinho. Quando nós falamos pessoas que estão angustiadas, sofrendo, nós não estamos aqui dizendo que as pessoas são fraquinhas. Não, porque angústia faz, se você não tiver um irmão para estender a mão, pode ser que a pessoa pode esfriar e a angústia ser tamanha que ela pode desistir. E Pedro estava observando todas essas coisas. E foi por este motivo. Olha que Pedro era indouto. Talvez ele não tivesse habilidade para escrever, como Paulo tinha mais habilidade para escrever, não era melhor, mas ele, na sua função, na sua erudição, na sua formação, ele tinha um pouco mais, digamos, de facilidade para escrever. Daí a inspiração que ele teve, daí o que Deus usou escrevendo pelo menos 13 cartas, mas Pedro sendo pescador, mas ele se preocupando, mesmo sendo indouto, como diz a palavra de Deus, ele não deixou de escrever porque ele se preocupou. Ele podia ser uma pessoa como foi indouta, mas ele foi crescendo, ele estava preocupado. Talvez a dificuldade que ele teve para escrever essas cartas, o tempo que ele demorou para escrever, A Bíblia não diz, mas ele poderia ter usado emanuense. O que são emanuenses? São pessoas que escrevem, ele dita. Os emanuenses, eles eram como escribas. Paulo ditava, quando você lê a carta aos Romanos, só para explicar um parênteses aqui. A carta aos Romanos foi Paulo que escreveu no sentido de inspirado, ditou. Mas quem escreveu, literalmente escreveu ali, manuscreveu, foi outra pessoa. Nós não sabemos. Mas mesmo Pedro sendo indouto, a sua preocupação fez com que ele se debruçasse com a pena no pergaminho ou no papiro e escrevesse para encorajar vidas. Somos fracos, mas queremos que você seja forte. Forte no Senhor, em nome de Jesus. Não desista pelas perseguições, e a perseguição tem várias facetas. Quando falamos perseguição, pensamos que vai ter um muçulmano com um rifle no nosso pescoço. Pode ser, e é literal, isso é fato, e muitos morreram assim. Mas a perseguição e a aflição, a angústia, tem tantas outras facetas. E eu sei que muitos sentem agora dor, angústia, aflição, medo. Muitos seguidores de Jesus, deste tempo de Pedro, estavam literalmente sofrendo abusos, sofrendo literalmente perseguição. Sabe por quê? Porque eles obedeciam a Jesus, porque eles não se coadunavam com os ensinamentos do imperador Nero, com o homossexualismo, com a prostituição, com a idolatria, com a mentira, com a vaidade. Então eles estavam sendo perseguidos simplesmente por isso. E aí que a perseguição se tornou mais e mais e mais acirrada, e muitos estavam escondidos. Medo sim de morrer, sim, muitos tinham. E essa situação chegou de tal maneira que Pedro, inspirado por Deus, pegou a sua pena, talvez chorando, porque ele tinha contemplado muitas vidas encarceradas, muitas vidas mortas. As pessoas eram mortas porque não se curvavam a César. Hoje existem outros Césares, Césares da idolatria, César da riqueza, da avareza, da luxúria, da ostentação, da vaidade. Tem outros. E o apóstolo Pedro, quando nós observamos um pouquinho no início do seu apostolado, ali em Atos, no capítulo 12 principalmente, a Bíblia diz que ele foi preso, ele viu a morte do apóstolo Tiago. Então Pedro, o apóstolo, ele conhecia muito bem o que era perseguição. Pedro conhecia de perto. Ele estava muito próximo da morte, chegou próximo da morte. Ali em Atos 12, ele ficou preso. Ele estava esperando no dia seguinte ser justificado, ou seja, ser morto, assim como foi morto ao fio da espada o seu companheiro de batalhas, Tiago. E ele dormiu lá na prisão. Só que Deus disse: olha, não chegou ainda a tua hora, e enviou o anjo. E vocês conhecem a história. A igreja estava orando para que Deus tivesse misericórdia e livrasse. Deus livrou. Não havia chegado a hora de Pedro, ainda não é chegada a sua hora, então levanta. Deus pode, sim, eu creio, enviar anjos. Quando eu falo enviar anjo, é enviar socorro de um jeito ou de outro, mas pode enviar anjo também. Ok? Porque tem pessoas que só aceitam o socorro de Deus se o anjo aparecer. Tem isso também, né? Eu só aceito o socorro de Deus se o anjo aparecer aqui, falar comigo, apertar minha mão, entrar na minha casa, no meu apartamento com a porta fechada, aí eu vou aceitar o socorro de Deus. E a Bíblia diz que nós hospedamos anjos quando são mensageiros de Deus, são pessoas enviadas por Deus, são verdadeiros anjos, ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. É óbvio, existe o ministério angelical, mas é só para a gente trazer uma palavra de descontração também dentro dessa mensagem séria e oportuna. Então Pedro viu seus irmãos morrerem, a igreja sendo dispersa, muitos estavam desanimados. Mas Pedro conhecia a Jesus. Ele teve um encontro com o Senhor que não pôde ser mudado. Ele conheceu o Senhor Jesus ressurreto, teve uma conversão genuína. Então Pedro escreveu esta carta para a igreja que estava desanimada, dispersa, perseguida, sofrida por causa da fé. Sofrendo por causa da fé. E aí ele escreve, trazendo conforto, esperança, encorajando a lealdade a Jesus. A lealdade, apesar da perseguição, irmão, apesar às vezes das incertezas, digamos, temporais do amanhã, desista não, tenha esperança. E aí Pedro, um breve esboço, ele começa agradecendo a Deus pela salvação. Ele explica para todos nós, para os seus leitores diretos daquela época, que as provações seriam parte de refinar a nossa fé. Nós cantamos, cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. Nós cantamos com alegria, levantamos as mãos, choramos, mas quando chega para a nossa fé ser refinada pela provação, a gente às vezes sucumbe, que o Senhor tenha de misericórdia de nós. Então ele diz, olha, vocês precisam entender que essas provações vão refinar a sua fé. Vocês precisam crer apesar das circunstâncias. Ontem nós cantamos na tabernáculo. Te louvarei, não importam as circunstâncias. É isso que Pedro está dizendo aqui, circunstâncias terríveis. Muitos creram no plano de salvação no Antigo Testamento. Ele também dá essa instrução. Olha, muitos creram no plano de salvação. Muitos creram que foi preparado por Deus. Os antigos profetas escreveram desta salvação, até mesmo sem compreender na sua totalidade. Mas aí Pedro diz, olha, agora essa salvação se revelou em Jesus. E aí, esta carta é uma resposta a uma tão grande salvação. Pedro encoraja, anima para que as pessoas possam ter vidas santas como o Senhor é santo. Temer, confiar em Deus, serem honestos, que possam se tornar semelhantes ao Senhor. E foi dentro desse contexto que Pedro escreveu essa carta. Tremenda batalha, perseguição. É o que nós estamos enfrentando hoje. É óbvio que cada um na sua distinção, mas estamos enfrentando, e pela Bíblia nós entendemos que a situação ela vai se agravar. Pela Bíblia, não é o que eu acho, é pela Bíblia. Então eu quero assim, só compartilhar com você. Mas pastor, hoje eu estou alegre, estou feliz, então, poxa, glória a Deus. Continue alegre, continue glorificando, levantando e ajudando aqueles que precisam, como muitos, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de ânimo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, já começa falando Pai. Ele entendeu a explicação que Jesus ensinou sobre... aqui ele está como se fosse uma oração no início, olha. Bendito seja o Deus e Pai. É como a oração do Pai Nosso Jesus ensinou, não é para repetir como reza. Pai Nosso que está... Então, Pedro glorifica a Deus. Bendito, glorificado, louvado, exaltado, engrandecido. Seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Se gerar de novo, você sabe. Gerou de novo é porque você fala de vida espiritual. Nos gerou novamente, nos gerou de novo. Glórias a Deus. Ele nos gerou de novo, ou seja, é o renascimento espiritual. Nós somos gerados no capítulo, ainda primeiro, versículo 23, tendo sido regenerados, foi gerado novamente pela misericórdia do Senhor. Gerou de novo para quê? Para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Está escrevendo para um grupo apavorado, com medo, perseguido, muitos vendo os outros mortos, talvez cônjuge morto, o filho sendo separado da sua... Ele, sim, foi nessa circunstância que Pedro escreveu: olha, nós temos uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, ele está dizendo que muitas pessoas estavam sendo mortas ali, mas estavam, sim, já no local de bênção, de descanso. Porque assim como Jesus ressurgiu dentre os mortos, nós também ressurgiremos. Nós que partimos do Senhor, os que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar dos olhos, diz a palavra do Senhor. Viva esperança. Deixa eu abrir um parênteses. Nossa reflexão de hoje no nosso site são os versículos 3 e 4 desse capítulo 1. E nós colocamos aqui: a esperança é a última que morre. Porque eu coloquei assim para chamar a atenção, porque é um adágio popular, não é? É um provérbio popular. A esperança é a última que morre. Para nós, não. Porque a nossa esperança é eterna, é viva. A esperança é um dos principais assuntos da carta, nela que nós estamos debruçando aqui. Depois você leia. Ressurgiu dentre os mortos para uma herança. Ele começa a falar: que herança é essa? Incorruptível, versículo 4. Herança incorruptível. Herança. Olha onde está a nossa herança, olha onde está a nossa bênção. Ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. E ele as guarda no céu, onde elas não perdem valor, não podem estragar, não são destruídas, não murcham. São as expressões usadas. Olha, no céu não tem corrupção, é incontaminável e inacessível, não murcha, não tem sombra de variação, é guardada para vós nos céus. Isso se aplica ao final do capítulo 5, ao final, não chega a ser o final, versículos 10 e 11 no Evangelho de Mateus. É porque as pessoas, mais uma vez, a gente entra em contradição pelas pregações do homem, mas a pregação bíblica não. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, sermão que o Senhor Jesus nos ensina: regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. A bênção maior não está aqui, está no céu. Então Pedro está dizendo isso, como Jesus disse, como Paulo disse, ou seja, há coerência. O que não há coerência é de pastores falsos, carnais, construindo o seu próprio império e tirando lã e gordura da ovelha e não ensinando aquilo que é bíblico. Então diz aqui: guardada para vós aonde? Nos céus. Que pelo poder de Deus sois guardados. Pastor, eu não entendi muito bem, pastor. Pelo poder de Deus sois guardados, mas como é que muitos foram mortos? O próprio Pedro diz, a história ou a tradição, que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Esse guardados aqui não quer dizer que você não vai morrer nunca na vida temporal. Estevão, ele foi guardado, mas as pedras atingiram-no literalmente. Ele foi guardado o quê? Do esfriamento. Ele foi guardado da apostasia. Que o Senhor nos guarde desse vento que já está soprando. Deus tem misericórdia de nós quando passarmos por momentos difíceis. O Senhor, Ele é que nos guarda. Mediante, aí vem o complemento, mediante a fé. Mediante, a gente fala de Marte, nós fomos regados com o sangue dos mártires. Mas se o Senhor nos chamar para ser mártir, você pode compreender e ensinar o seu filho que ele também pode sofrer por causa do Evangelho? Ou você só ensina para o seu filho que ele vai ser doutor, vai ser empresário, vai ser isso? Não, você precisa ensinar. Precisamos ser honestos com os nossos filhos espirituais, filhos biológicos, que mediante a fé em Jesus nós podemos. E a probabilidade de ser perseguido é grande, é tamanha. Não queremos. Mas Jesus disse dessa grande possibilidade de que no mundo sofreríamos aflições, e é que eles estavam passando por isso. Nós somos guardados por Deus mediante a fé. Para que a fé? Para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. É maravilhoso demais. são guardados. Deus guarda tanto as ricas bênçãos que Ele tem para o seu povo, quanto aqueles que esperam por estas bênçãos. Guarda por meio da fé. No dia em que Deus julgará os vivos e os mortos, Deus julgará os vivos e os mortos e se revelará no último tempo. Dá para você adiar a recompensa? Tenha fé, coragem, coragem. Vamos avançando. Nisto exultais ainda no presente, por breve tempo. Necessário, se necessário, sejais contristados por várias provações. Está falando para aqueles que estão perseguidos. Talvez estava passando frio, fome, escondidos, reuniões em casas. Hoje muitas pessoas fazem cultos em países que não têm liberdade religiosa, principalmente na Coreia, Coreia do Norte, onde não se pode, não há liberdade. Cristãos estão sendo mortos. E aí Pedro está dizendo, olha, meus filhos, como é que ele pode dizer isso? Alegrem-se, mesmo no meio das provações. Ele está dizendo isso. São aqueles paradoxos da Bíblia que encontramos. Alegrem-se no meio da dor. Alegrem-se no meio da provação. Os cristãos, eles podem se alegrar por causa da esperança viva, pois sabem pela fé. Sabem que Deus é bom. Nós falamos sobre isso ontem. Deus lhe dará a vitória. O apóstolo volta a esse importante assunto lá na frente, no capítulo 4. É possível isto? É sim. É possível a gente passar por provações, privações? Sim. Se for da vontade de Deus. Como diz aqui, olha. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Tiago, irmão de Jesus, falou também sobre isso. Alegrai-vos quando passares por provações, que depois de serem provados, alcançarão a bênção de Deus. Ele começa, as provações são para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus. Ele fala para um grupo, talvez, de que não conviveram com Jesus. Um grupo, digamos, de novos convertidos, pessoas de 5, 10 anos de conversão. E ele diz, ó, embora não o tendes visto, o amais. Embora não o vedes agora, credes nele e exultais com alegria inefável e cheio de glória. Alegria indizível. E ele diz, recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. O centro da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, fala sobre esperar, possuir a promessa, a herança. A herança no Novo Testamento fala de Jerusalém Celestial, se refere à terra prometida, Jerusalém Celestial. No Antigo Testamento, Canaã, mas no Novo Testamento, de maneira objetiva, clara, direta, é a nossa morada no céu. A Bíblia fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, Jesus falou sobre isso no Apocalipse. Terra prometida. Não Canaã, não Jerusalém terrena, mas Jerusalém celestial, que tipifica, simbolifica a nossa, simboliza, melhor dizendo, a nossa salvação. Deus dá aos que confiam nele. Então essa herança da salvação e apresentada aqui como o dom da vida, o fim da nossa fé, a salvação de nossas almas. Aí depois começa a trazer algumas palavras sobre os profetas do Antigo Testamento, que eles inquiriram, né, indagaram os profetas. Esperança. Eu sei que não tem sido fácil para nenhum de nós, para nenhum de nós. E-mails, irmãos na congregação, as batalhas, mas você vive em congregação é para isso, para encorajar. Pedro, ele avançou. Pedro colocou a sua vida em risco muitas vezes. A mesma coisa fez Paulo. E nós devemos fazer a mesma coisa. Colocar a nossa vida literal, física, em risco para que pessoas alcancem a graça da herança, a graça da vida eterna que é em Jesus. Que é em Jesus. Eu fico muito entusiasmado. Fico muito feliz quando vejo a palavra de Deus hoje alimentando, encorajando reanimando, vivificando. Bendito seja o nosso Deus. Nos gerou de novo. Então, alegre-se no Senhor, apesar dos enfrentamentos, apesar da oposição. E Deus sabe a sua estrutura, não dará nada que você não possa suportar. Deus sustente a nossa fé. Deus sustente a nossa esperança, mas a esperança viva. Viva. Esperança viva é guardada pela fé. O Senhor vai te dar uma bênção. Pai, oramos a Ti no nome de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero dizer que, com toda certeza, existem muitos servos Teus, irmãos, que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Muitos estão aqui fazendo parte desta igreja sem paredes. Muitos estão no Brasil, muitos estão, Senhor, em outros países, outras nações, outros continentes. Mas como os leitores primários da carta de Pedro precisavam ser encorajados, nós precisamos ser encorajados. E a Tua palavra está nos dizendo isso. Se temos falta de alguma coisa, que o Senhor possa suprir aquilo que falta para que a nossa vida, apesar das provações, possamos exultar o Senhor. Possamos glorificar o Senhor. Não permita que a nossa fé esfrie. Não permita, Pai Celestial, que o nosso entusiasmo seja eliminado pelas provações e tantas circunstâncias adversas que estão aí chegando. E a dor de parto vai aumentar. E os dias trabalhosos estão cada vez mais trabalhosos. E eu peço pela tua igreja, por esta igreja, pelas famílias, pelas facetas da aflição. Um lar em conflito, um lar com um membro enfermo, um lar com desempregados e outros que não têm mais nem onde morar, meu Deus. Mas nós temos um lar que nos espera. Nós temos uma esperança que não morre. Nossa esperança é Jesus, porque o próprio Senhor diz: eu vou preparar um lugar. E lá não tem barragem que vai romper, lá não tem tsunami, lá não tem corrupção, lá não tem terrorismo, lá não tem geada, tornado, tempestade, granizo, sol causticante para queimar e matar, lá não haverá seca, porque estaremos diante de uma fonte que jorra para a vida eterna, lá não haverá escuridão, porque o Senhor é a própria luz. Então, qual deve ser o nosso comportamento, Senhor, por ter essa esperança tão clara, tão nítida, chega a ser palpável, de tão nítida? É invisível, mas se torna visível pela fé, como Moisés viu o invisível. Perdoa vidas, levanta vidas, encoraja vidas. E assim, Senhor, eu quero repetir a expressão do salmista: Senhor, sinaliza uma bondade, com a tua bondade para cada membro desta igreja, para com a tua igreja. E é assim que nós queremos viver as nossas vidas. Cuida de cada um de nós, igrejas, pastores, famílias, lares, em nome, no amor e no poder do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, onde quer que você esteja agora. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua casa.